Olha, professora, eu só anunciei o tema do senhor aqui, que já tem de pergunta sobre como a gente escolher um smartphone adequado. Hoje, está, já tem até pergunta para o senhor aqui, técnica, mais técnica, viu? Mas vamos falar um pouquinho a respeito desses novos modelos que estão chegando no mercado. Vocês lembram, né? Deve ter mais ou menos um mês que o professor participou com a gente, falando a respeito da tecnologia 5G. Esses aficionados por tecnologia estão muito já visando celulares 5G. Mas a gente, nesse momento, professor, a gente também tem que esclarecer, que dar uma ajuda para os nossos ouvintes que vão aproveitar essas promoções para escolher um smartphone legal. Quando eu se perguntasse isso para o senhor, qual smartphone o senhor me indicaria, né? Vamos pegar aí por faixas de valores, os serviços que eles apresentam. O que o senhor indicaria para a gente? Como que a gente escolhe?
Olha, assim, realmente, indicar um aparelho é uma coisa complexa, porque está muito relacionado ao que a pessoa quer, né? Algumas pessoas querem funcionalidade, outras pessoas querem performance, né? Hoje a gente tende a colocar tudo dentro de um smartphone, né? De um aparelho celular, como a gente costuma dizer. Mas hoje a gente quer jogar no smartphone, a gente quer acessar as redes sociais, a internet. A gente quer tirar fotos, né? Trabalhar, ver vídeos. Então, são muitas, muitas questões que precisam ser colocadas, em tela. Mas, assim, a minha dica, Letícia, é fazer uma lista do que é prioritário para você. Por quê? Porque hoje em dia a grande complexidade de se escolher um dispositivo é o preço, né? Quanto mais a gente vê esses equipamentos sendo lançados, a gente vê aí os preços subindo, né? Eu mesmo estava mostrando outro dia aqui uma versão de um celular aqui mais famoso, que beira aí, já está passando aí dos R$ 10.000, né? Então, quanto mais funcionalidade você quer num smartphone, mais aumenta o preço desse dispositivo. Então, a gente tem que balancear, fazer uma relação custo-benefício, ver o que que eu preciso. Então, se eu preciso de mais performance, o que isso quer dizer? Ah, eu quero jogar um jogo que é um pouco mais pesado, né? Eu quero fazer um streaming nas minhas redes sociais, né? Transmitir ao vivo. Então, aí eu preciso de um pouco mais de processamento e memória do dispositivo. Ah, eu preciso usar as minhas redes sociais. Eu quero ver lá meu Instagram, meu Facebook, o TikTok. Aí você não precisa tanto assim. Então, talvez seja interessante você olhar um dispositivo aí intermediário, né? Dos diversos modelos que tem no mercado, né? E a gente precisa dizer que existem também as pessoas que compram os dispositivos móveis muito mais por uma questão de estilo mesmo, né? Ah, segue o meu estilo de vida, né? Então, aí existe um preço que você paga por esse estilo também. Então, a minha dica é entender o que que a gente quer, né? Isso talvez seja o mais difícil, porque
Ah, então
às vezes a gente quer tudo, né? Quer tudo isso, junta tudo, mas isso tem um custo embutido.
vamos fazer o seguinte.
Entender e conhecer as linhas dos aparelhos, né? A maioria das marcas tem diversos aparelhos intermediários que podem ser comprados e vão aí atender a maioria das pessoas. Lembrando que, como você disse, a gente conversou há um tempinho atrás sobre o 5G. Então, uma das coisas que eu recomendaria, que eu acho interessante, considerando aí o advento dessa tecnologia, é dar uma olhada para ver se o dispositivo já está preparado para receber aí a tecnologia 5G, para que daqui a um ano você não precise trocar o dispositivo novamente para se adequar à tecnologia.
É, já tem perguntas aqui justamente bem específicas com a característica de cada pessoa. Igual da professora, a nossa ouvinte aqui, a professora Vânia. Professora, como o senhor? Professor, ela fala: olha, sobre os smartphones, professor, quais aparelhos trazem hoje melhor configurações de câmera? Sou professora e desde o ano passado precisei fazer vídeos e fotos da melhor qualidade para enviar para os alunos. Entre os modelos que não custem um fígado, ela fala, né? Um carro zero, como os iPhones da vida. Quais seriam as melhores opções? Na situação dela, ela quer câmera boa para tirar, fazer um vídeo bom, fazer uma foto boa, mas também precisa de memória nesse celular, né?
Exatamente, você já está sabendo tudo, Letícia,
Oh,
é isso
eu tô
mesmo.
caminhando, né? Eu vou conversando com o senhor, eu já tô identificando.
Mas tá, é exatamente nessa linha. Eu me identifico muito com a professora Vânia, né? Porque como professor, eu sei muito bem que o custo, né? É realmente, alguns aparelhos aí tem um custo embutido muito alto, né? Agora, os aparelhos que tem aí câmeras intermediárias, que vão, as câmeras, assim, se você pegar os aparelhos intermediários das linhas Android, né? E aí nós temos várias marcas de aparelhos. As pessoas falam, tem como referência o iPhone, mas existem outras marcas no Android, né, que já tem câmeras com mais de 10 megapixels, tanto a fronteira quanto a traseira, e são de linha intermediária. E se você compra um dispositivo como esse, que já tem aí 8 GB de memória, você vai conseguir fazer qualquer tipo de transmissão em Full HD, em 4K, que você quiser.
O professor, tá? Pode então, falar a marca, tá?
Muito boas.
Professor, pode falar a marca, sim, para a gente ajudar os nossos ouvintes. Assim como a gente já falou do iPhone, pode falar essas marcas também para ajudá-los.
Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Eu não estava querendo falar de marca, mas eu vou citar, por exemplo, o meu exemplo. Eu uso o celular da Samsung, consegui. Principalmente aproveitando agora uma Black Friday, né, pessoal, que está chegando aí, né? Consegui uma promoção muito boa de um smartphone. E o interessante das linhas Samsung, Motorola, LG, é que eles têm muitos aparelhos intermediários. Ou seja, você tem o top de linha, que é o que normalmente tem um preço aí parecido com o iPhone da vida, mas ele vai ter lá um aparelho que foi lançado no ano passado, que foi embutido na tecnologia 5G, que é o caso do que, por exemplo, eu adquiri agora no início do ano, e que ele tem um preço muito mais acessível. Eu cheguei a comprar o celular por 60% do preço que ele foi lançado no ano passado. Então, essa pesquisa por dispositivos que foram recém-lançados, mas não são os top de linha, é uma dica que eu dou aí para os ouvintes.
Era isso, professor Antônio Carlos, quem está falando, prazer em falar com o senhor. Era isso que eu queria abordar com o senhor, porque é o seguinte, nós temos, por exemplo, sei lá, o iPhone, eu nem sei em que número que está agora, mas a partir do momento que tem o lançamento do iPhone 13, 14, 15, vale a pena a gente dar uma olhadinha no iPhone 10, no iPhone 11, porque são equipamentos. Tem aí agora essa dificuldade eventual em relação ao 5G, né? Mas principalmente em relação ao uso, são equipamentos que por conta do mercado eles perdem um pouco do valor, mas atendem boa parte do público, né?
Não, atende boa parte, eu diria, Antônio Carlos, desculpa, eu posso te chamar de Cacá?
Deve.
Chama aí.
Pode falar, por favor.
O que acontece, meu amigo? Você está completamente certo. Eu acho que esse é o segredo. Porque o aparelho, como sai um top de linha, eu vou citar o meu exemplo, né? Já que a gente pode citar as marcas, eu acabei adquirindo um Galaxy S20, né? Ou seja, o modelo do ano passado. E eu adquiri ele com, assim, 60% do valor do ano passado. Então, o que que acontece? Eles desvalorizam muito rápido, né? Para a gente que vê essa valorização, isso é uma questão de mercado. As marcas de celular, elas todo ano lançam um dispositivo novo top de linha. Então, o iPhone lançou o iPhone 13 agora, que você não consegue ver quase melhoria nenhuma do 12 para o 13. Então, se vocês olharem, eu gosto muito do iPhone, já estou acostumado à plataforma, vale muito mais a pena vocês olharem um iPhone 12, um iPhone 11, na minha opinião, olhando a questão custo-benefício, do que adquirir um iPhone 13, né? Porque o ganho é muito pequeno frente à valorização. Então, essa, para quem, como aí a professora Vânia colocou, e também é meu caso, é um ponto interessante de se observar, não só para iPhone, mas para qualquer outra marca de celular. Isso é bem comum. Nós temos muitas linhas de celular hoje em dia que podem ser adquiridas.
É porque a entrega dele, mesmo sendo uma versão anterior, a entrega dos serviços que ele está fazendo, ela ainda é muito boa, ela ainda vai ajudar bastante, né?
Não, perfeitamente. Vai atender a questão, por exemplo, aí da professora Vânia. A questão da câmera, a questão da rede, a questão da qualidade do dispositivo, né? Então vai atender, não só para o iPhone, como, por exemplo, para as outras marcas que que são aí do, da linha Android, né, que usam o sistema operacional Android.
Professor, dúvida do Arli aqui para o senhor.
Bom dia, Letícia. Uhum. Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvinte da Band News. Letícia, faça a pergunta para mim, professor, aí, sobre a troca de aparelho. Eu não sou muito de trocar aparelho. Haja visto que o meu é um Xiaomi Note 9, um aparelho muito bom, me atende. Mas haja visto que o ano que vem vai mudar a tecnologia para 5G. Esse aparelho continua me atendendo com uma velocidade assim que boa devido à mudança de 4 para 5G? Band News, um segundo, tudo pode mudar.
E aí, professor?
Ah, bem, vai continuar atendendo ele da mesma maneira que atende hoje, tá? Não vai ter um decréscimo da qualidade do serviço. Então, é o que eu costumo dizer, e é importante frisar, o 4G vai continuar funcionando. Então, se você tem um dispositivo que é 4G e isso te atende perfeitamente, pessoal, fiquem tranquilos, vocês vão continuar sendo atendidos. Agora, você, o Arli, no caso do Arli, no caso dos outros ouvintes que têm um dispositivo que não é preparado para o 5G, vocês não vão conseguir colocar um chip no celular de vocês que vai receber o sinal do 5G, porque ele não está preparado para essa rede. Mas em relação à qualidade, você vai continuar sendo atendido plenamente, Arli, se realmente o seu celular já te atende atualmente. Então não vai haver nenhum decréscimo do serviço, você vai continuar sendo atendido.
Tem o Franco aqui com uma dúvida, mais para a área da tecnologia mesmo do aparelho. Professor, vamos ver se a gente consegue atendê-lo.
Bom dia, Band News. Toda vez que é preciso atualizar, é uma pergunta, ele come memória? Porque vai chegar um momento que o celular não vai conseguir fazer mais atualização. Eu consigo bloquear atualizações? Grande abraço.
O Android, ele tem isso, né, professor? A impressão que a gente tem é que cada atualização a gente tem que se desfazer de um aplicativo, de alguma coisa, porque tem que se desfazer, porque senão ele nem atualiza, ele vai atualizar.
Bem, aí, nossa, excelente pergunta do Franco, excelente reflexão aí, Letícia, mas aí a gente tem uma faca de dois gumes, né? Porque de um lado você tem atualizações, e realmente, vocês estão corretos. Toda vez que você faz uma atualização, é possível que você tenha novos recursos no aplicativo. E esses novos recursos consomem memória, processamento do celular. É por isso que é comum, ao longo do tempo e das atualizações, a gente sentir que o aparelho fica mais pesado, né? Fica mais lento. Mas não quer dizer que ele fica muito pior, né? Mas com o tempo ele tende realmente a ficar um pouco mais cheio por conta dessas atualizações. Mas a gente precisa levar em consideração o seguinte, atualizações também são questão de segurança, tá? E nós estamos vivendo um momento em que, se vocês acompanharem na mídia, como é o caso aqui da Band News, vocês vão ver aí diversos golpes que exploram vulnerabilidades, inclusive em dispositivos móveis. Então, assim, por mais que a atualização, principalmente do sistema operacional, tá? Porque, como vocês disseram, o sistema operacional atualiza e aí o meu celular tende a ficar um pouco mais lento, né, entre aspas aí. E, só que a atualização, ela tem melhorias de segurança e essas melhorias de segurança são essenciais aí para manter o nosso uso diário, principalmente conectado à rede mundial de computadores, à internet, seguro. Então, como engenheiro assim, de computação, eu não recomendo desabilitar as atualizações, apesar de ser, sim, possível. Você pode desabilitar para que não haja atualizações, mas é possível que você fique aí vulnerável a algum programa malicioso que vai explorar uma vulnerabilidade em sistemas desatualizados.
Olha, que deve ter gente fazendo isso aqui no estúdio. Um já se entregou que faz isso, hein, professor? Não vou contar pra você que é o nosso operador técnico aqui, não, tá bom? Que faz isso. Mas vamos lá, o Fabrício Zamba também tem uma dúvida aí pra tirar com o senhor.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Bom dia, professor. Tá uma dúvida.
Claro.
Hoje em dia gente tem muito golpe, né? As pessoas mandam link de...
Professor, vou fazer o seguinte, Fabrício, regrava o áudio para mim, por favor, porque está muito baixo, está difícil até para a gente entender. Mas só para resumir, eu consegui entender aqui dele.
Está muito baixo.
Ele está falando a respeito dos golpes, né, que muitas vezes as pessoas acabam caindo, com aqueles links que são enviados. Ele falou assim, em uma situação como essa, se acontecer, preciso formatar o celular?
Eu pensei que o Fabrício estava ligando para perguntar como é que ele faz para melhorar os áudios os que áudios. Ele manda para as outras pessoas. Mas vamos lá, professor, vamos lá tratar da dúvida dele.
Não, claro. Uhum. É exatamente a questão que eu estava falando agora há pouco, né? Tudo depende muito do golpe, tá, pessoal? Porque às vezes é um golpe, o golpe de WhatsApp, né? Que agora é o mais... Inclusive meu irmão, há 2 semanas atrás, me mandou uma mensagem de um celular novo, um celular completamente diferente, e com a foto dele. Aí ele falou, poxa, não sei o que, então começou a falar comigo. E eu perguntei, uai, você trocou o celular por quê? Aí ele falou que queria separar trabalho, escola, aí eu liguei para ele na mesma hora e vi que ele não trocou o celular, que nada, era um golpista, tentando se passar por meu irmão. Esse golpe, ele não é um golpe que explora uma vulnerabilidade do WhatsApp. Ele é um golpe do que a gente chama engenharia social. Ele não é um cara que explorou um problema do programa e conseguiu aí fazer te enganar. Não, ele tenta te enganar com a habilidade social que ele tem. Ou seja, ele vai puxar um papo com você, vai convencer você de que houve uma mudança no celular da pessoa, de que você tem que passar algum dado pessoal para ele, e vai explorar a vulnerabilidade social que a gente tem, né? Mas, nesses casos, não é preciso formatar. A gente precisa ficar bem ligado frente a essa questão, né? A esse problema, para a gente não cair. Mas esse é um caso. Outros casos são, realmente, se eu cliquei num link, como o Fabrício falou, e se eu, de certa forma, tenho um comportamento que eu comecei a perceber que é anormal no meu celular. Começou a abrir abas demasiadas no meu navegador, né? Eu começo a perceber que meu celular, a bateria está acabando muito rápido, né? O dispositivo dá sinais, né? Está consumindo muita internet no meu plano. Então, se começam essas anormalidades, se a gente percebe esses problemas, pode ser sim um problema de segurança que foi explorado no dispositivo. E aí sim existe a possibilidade de retornar ele às configurações de fábrica, fazer talvez aí um backup dos dados com muito cuidado, talvez aí até envolvendo um profissional da área para que isso seja feito corretamente, né? Porque às vezes a gente faz backup dos dados e salva o vírus junto, né? Salva ali o arquivo corrompido junto, né? Mas talvez seja interessante realmente nesses casos em que está comprometendo o funcionamento do meu dispositivo fazer sim uma formatação para aí dar uma zerada no dispositivo e vocês e aí os ouvintes poderem utilizar normalmente o dispositivo novamente.
Professor, eu passei por uma vez por uma situação que sinceramente eu não sei explicar como ocorreu. Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp, e daí uma pessoa entrou nesse grupo com a seguinte mensagem: fulano conseguiu entrar nesse grupo através do link desse determinado grupo. Sinceramente, e olha, esse era um golpista pesado, eu não sabia que existia essa possibilidade. Existe realmente essa possibilidade de alguém entrar num grupo para o qual não foi convidado através de um determinado link? O senhor tem conhecimento disso? Fique tranquilo se não tiver também, porque eu achei a história muito estranha.
Não, tem sim, Cacá. Isso, assim, é aquela coisa, né? Na tentativa de tornar melhor a experiência do usuário, o desenvolvedor, ele cria coisas que facilitam a vida não só dos usuários, mas também dos golpistas, né? Então, o WhatsApp, ele, em alguns grupos, ele tem a possibilidade de, ao invés da pessoa inserir manualmente as pessoas no grupo, ele gera um link. E a partir desse link, a pessoa pode se inscrever nesse grupo automaticamente.
Que então, curioso.
Isso é possível sim, isso é uma funcionalidade do WhatsApp e outros aplicativos afins, como Signal, Telegram. Mas aí, como você disse, vamos supor que essa pessoa recebeu esse link indevidamente, ou conseguiu esse link indevidamente. Se ela conseguiu esse link indevidamente, a partir de um dispositivo que ela tinha controle, que ela não deveria ter, aí com esse link ela consegue acessar o grupo, né? As pessoas que administram grupos de WhatsApp têm que ter esse cuidado, porque quando você gera um link, você pode também cancelar esse link. Então, eu vou gerar um link para uma determinada turma de amigos ou uma turma que eu quero entre automaticamente no grupo, sem que eu tenha que ficar inserindo manualmente. Mas depois eu preciso cancelar esse link, senão fica sujeito aí a que pessoas acessem o grupo indevidamente pelo link, tá? Isso aí é bem comum de acontecer, ô Cacá. Okay. Então, assim, é possível e é uma questão da engenharia social. Não é que ele explorou uma vulnerabilidade do WhatsApp. Ele conseguiu o link de alguma maneira e, a partir desse link, ele acessou o grupo.
Professor, olha, vou precisar encerrar nossa entrevista, infelizmente, até pelo tempo do senhor, o nosso tempo aqui, mas a gente ficaria aqui até o final do programa com dúvidas de ouvintes também. Professor Antônio Lube, ele é professor de Engenharia da Computação, mestre em Informática. Já fica um convite aqui para a semana que vem a gente tratar de um assunto também que, olha, dá um aborrecimento, que é a tal da bateria, viu? A gente não sabe em que momento, o que fazer com determinados tipos de bateria e os cuidados que a gente deve ter também para evitar esse consumo rápido, né, por ponto da bateria. Vamos combinar, então, na semana que vem?
Combinado, Letícia, Cacá. Combinado. Estou aí à disposição. Se vocês quiserem, é só chamar.
Maravilha. A gente quer sim. Vamos chamar, viu, professor? A gente combina. Bom final de restinho de semana para o senhor.
Tá certo, pessoal. Um abraço a todos. Um bom dia, boa tarde aí durante o dia. Valeu.